Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, meu nome é Erika Ramírez e esse é o Tetas na Mesa.
Oi, eu sou a Thaís Rábica.
E eu, a Mari Battistelli.
Abra seu vinho, sua cerveja ou faça seu chá predileto. Coloque seu fone de ouvido e venha se sentar na mesa com a gente.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Estamos no ar com o episódio de número 48. Seja muito bem-vinda ao Tetas na Mesa, abrindo os caminhos desse mês do cachorro louco.
Que gentil avô falar isso? Se tiver pavê ou pra comer? Nossa, gostou mesmo do cachorro louco.
Não, você tirou isso.
Pra vocês verem o nível que eu sou. Eu tô no mês do cachorro louco e denunciando a idade. Porque ninguém mais fala isso.
Não.
E eu juro que eu digitei no Google pra saber por que agosto é o mês do cachorro louco. Então, assim, pode ser que seja totalmente uma vibe errada falar isso, politicamente incorreto, deve ser.
Mas não é porque é o mês da vacinação contra a raiva? Eu acho que é por isso.
Será?
É? Eu acho que tem umas campanhas.
Os noventistas nem vão entender do que a gente tá falando.
Não, meu, e veio muito natural isso, sabe? Abrindo os caminhos de agosto, mês do cachorro louco. Eu acho que é porque eu tô incorporada mesmo nessa figura do cachorro louco. Assim, acho que eu tô me sentindo dessa forma.
Em época de pandemia, né, Erika? A gente vai
atraindo essas... E como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão igual cachorro louco? Igual eu? Ou vocês estão?
Seria uma boa. Olha, hoje eu tava falando com uma amiga e eu falei assim, na escala corona, como está na sua escala corona de bem-estar?
Sim.
Tô nota 7. Tô aí, né, gente?
Tinha que ser.
Eu tô cachorra louca, 3, nota 3.
Na escala, cachorro louco. Como você chega em agosto?
Vocês viram os memes que estão fazendo das carinhas das pessoas? Gente, tá demais.
É a Tereza Cristina que eu rachei que você postou. Você viu um meme assim? Gente, eu vou enlouquecer! Aí corta pro narrador. Gente, mas você já é louca.
Assim? Eu vi.
Eu vi. É isso. E vivendo a base de memes, né? É o único jeito.
Tá sendo bom essa
parte. É isso que eu ia falar. Tô bem, então. Porque é só o que interessa, os memes.
Só. Contanto que continue os memes, a gente tá firme.
Uhum.
Bom, e como sempre, queremos agradecer todas as nossas apoiadoras e apoiadores no Catarse. Muitíssimo obrigada. É você que mantém esse podcast no ar, financiando a nossa estrutura. Então, nosso muito obrigada sempre. E você já sabe, mas não custa nada lembrar, todo santo episódio, que se você gosta do nosso trabalho aqui e pode colaborar financeiramente para manter a gente no ar, entra no site catarse.me/tetasnamesa, conheça os planos de contribuição e as recompensas que preparamos em cada um deles. A partir de R$ 5,00 por mês, é o valor literalmente de um cafezinho de boteco que a gente não pode mais ir lá tomar, mas é esse o valor. Você já se torna nosso apoiador e pode entrar no nosso grupo secreto no Telegram. E para quem consegue nos apoiar com valor a partir de R$ 15,00 por mês, daquela cervejinha, além de participar do grupo, você tem acesso ao Clube das Tetas, que é um clube de descontos em produtos e serviços em empresas de mulheres mães parceiras. Então é isso, para apoiar esse podcast que você ama, com o valor que você quiser e puder, é só entrar no site catarse.me/tetasnamesa, faz seu cadastro, é rapidinho, e você já é nossa apoiadora. Lembrando, claro, que se você ainda não consegue pagar esse cafezinho pra gente, não tem problema, você pode nos apoiar divulgando os episódios, conta pra todo mundo que você nos ouve, segue, interage com a gente lá no @tetasnamesa, no Instagram e no Twitter, e ainda você pode favoritar o Tetas no seu tocador de podcast, no Spotify você nos segue, no Deezer você favorita a gente, e na Apple Podcasts você assina, e ainda pode nos avaliar. Então entra lá, procura a gente, deixa seu comentário, sua classificação, que isso sempre ajuda demais. Bom, então vamos para nossa treta do dia, então?
Vamos!
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Você achando que agosto era mês do cachorro louco, né, Eriquinha?
Pois é, agosto não é só o mês do cachorro louco.
Dos paizões, gente. Mas...
é dos papais, dos paizões, do paizão.
O paizão.
Paizão. Meu herói.
O paizão topzeira.
Uhul. E acho, eu não sei, eu nem vi muitas propagandas, mas... tem, né, ainda, mesmo na pandemia, né, tipo, aquelas propagandas de coisas legais,
eu só vi a do Tami Miranda lá, mas não vi a propaganda, mas a polêmica que deu, né, ele fazendo a propaganda da Natura.
Sim.
Mas não tenho mais saco de ver propaganda hoje em dia das mães, dos pais e etc.
É, a minha sociopatia tá realmente ficando um pouco maior do que eu imaginava, então tá difícil, porque eu não tô mais vendo mais nada. Mas é sempre aquelas coisas legais, né? Eu acho incrível, como é sempre uísque, carros e celulares, eletrônicos, e eu, porra, né? Tipo, eu queria muito esse eletrônico. Essa caixinha JBL aqui nova, e é sempre, tipo, a propaganda das coisas do paizão, é tudo legal, né? Tipo, exaltar o paizão.
Verdade.
Mas somos nós, né? Nós, tetas na mesa, estamos aqui, não vamos exaltar os paizões. A gente.
Pai de Facebook
falar
aqui não.
É, aqui não.
Aqui não.
Mas a gente quer, a gente sabe que a gente faz parte, né, de uma bolha aí, que os pais dos nossos filhos fazem parte, na verdade, de que estão tentando e estão sempre num processo. Acho que se eles já partem desse pressuposto que é um processo, já tá maravilhoso, né? De não já se achar o desconstruído e o paizão.
É, já tá acima da média.
Sim. E aí a gente pensou, então, em trazer para esse episódio a nossa conversa, assim, voltada para fora da nossa bolha atual, de, né, pensando nos pais dos nossos filhos, mas pensando, sim, nos nossos pais, na nossa figura paterna, na nossa figura masculina, entre aspas, né, sobre o que a gente entende por essa figura paterna, sobre como essa relação, a presença ou não dos nossos pais e a presença da forma particular de cada uma afetou a nossa vida ou não, né? Quem quer começar a contar a história aí?
Só historinha bonita. A minha vivência, assim, pra falar como filha, né? É quase de um não lugar, assim, de reconhecer, de ter uma relação com um pai. Apesar de eu ter vivido com meu pai biológico até os meus 8 anos, quando os meus pais se separaram, né? Eu tinha acabado de fazer 8 anos, as minhas lembranças deles são muito poucas, porque depois disso ele sumiu, né? E aí nunca mais. Então, eu tenho algumas lembranças dele, mas assim, é de contar nos dedos de uma mão, sabe? Inclusive, já falado bastante em terapia sobre. Então, assim, é uma não relação praticamente, né? Eu passei a minha primeira infância com ele e as lembranças que eu tenho dele não são legais. Então, eu não tenho uma relação afetuosa. E até hoje, até os meus 34 anos, eu não tive a curiosidade, sabe, de querer ir atrás para saber se tá vivo, se tá morto, se tem mais filho, menos filho, o que aconteceu da vida dessa pessoa e tudo mais. Não sei, né, no futuro, mas até hoje, assim, é uma figura que não me fez falta e ficou, tipo, um não lugar. E no meu caso, assim, na minha história até hoje, quando eu olho pra trás, eu não vejo, tipo, um buraco. Ah, eu não tive aquele pai presente, então ficou um buraco. Óbvio que eu sei que psicanaliticamente falando, com certeza existe essa lacuna aí, né? Mas eu acho que de amor e atenção, eu tive tanto, assim, além da minha mãe, de outras figuras masculinas da minha família, que não ficou, eu não olho pra trás e falo, nossa, me fez falta naquele momento. Então, assim, as lembranças péssimas que eu tenho era do Dia dos Pais da escola, aquela belezinha, né, que tem escola até hoje, que ainda tem Dia dos Pais, das Mães. Então, nessas comemorações, eram momentos que me faziam mal, e não por, tipo, nossa, não tem um pai presente e tal, mas sim por você ficar lá desenhando na aula de artes o desenho de Dia dos Pais, e eu entregava pro meu tio, entendeu? Pro meu padrinho, pro meu avô. Então, assim, são essas lembranças bem pontuais, assim, de nossa, que foda não ter um pai. Mas não assim, nossa, que foda não ter o meu pai, sabe? E hoje em dia, mais velho, eu fico pensando, nossa, que bom, né? Porque é uma pessoa a menos pra eu lidar. Porque os nossos...
Exato. Você é privilegiada, sim.
Sou privilegiada, que eu não tenho um pai pra... Porque
velho... Eu já tô aqui no processo da sofrência, da data.
Porque, meu, eles estão ficando mais velhos. né? Não só os pais, as mães também, enfim, nós também, né? Velho, e aí vai, enfim, essas questões todas que a gente tem, eu já falo, nossa, que bom, né, que é um velho a menos pra eu ter que lidar mais pra frente. Enfim, gente, tô falando brincando, né? Eu sei que se ele fosse um cara legal, assim, representativo na minha vida, provavelmente queria ter por perto. Mas é isso, então eu fui criada dos meus 8... Ou não, né, vai saber.
Será?
Mas eu sei que eu fui criada dos meus 8 anos até hoje, sem esse pai, sem notícia dele. Então, como eu falei, não sei se tá vivo ou se tá morto. E aí eu tive figuras muito atuantes na minha vida, assim, que são os meus 2 tios, um deles é meu padrinho, meu avô. Meu avô faleceu já tem 6 anos, mas até então, assim, eles foram sempre muito presentes, assim, fisicamente, né, e emocionalmente, assim, na minha vida. Inclusive pro lado bom e pro lado ruim, né? Não é nada, são flores, assim. Mas é isso, assim, também nunca achei que eles fariam esse papel de pai na minha vida, sei lá, qualquer coisa de conversar, de pedir alguma coisa, não é que eu chegava neles pra isso. Mas eram figuras muito ativas ali, afetuosamente, na minha vida. E aí, a única questão, assim, que talvez eu tenha crescido, elaborado bem sobre isso, que é presente, era tipo, nossa, eu não queria que, tipo, não quero que minha filha, meus filhos, tenham um pai que façam essa escolha, sabe? De, legal, tô indo embora e finge que eu não lembro. Enfim, não sei quais são as questões do meu pai, né? Não posso falar por ele. Mas, de resto, gente, é isso. Então, é realmente uma figura indiferente na minha vida. Quando eu falo, não me causa nem tristeza, nem saudade, nem pesar, assim. É, e hoje em dia, ficando mais velha e vendo minha mãe ficando mais velha também, eu falo, nossa, que bom, né? Uma pessoa a menos pra eu ter que lidar quando ficar idoso. Um trampo a menos. Talvez pro meu irmão, eu tenho um irmão, né, que já tem um tempo que não mora no Brasil, talvez pra ele sejam outras questões, né? Como homem e tal, não sei. O pouco que a gente conversa, ele fala que não também. E é isso, assim, durante um tempo era um não assunto na minha vida. Depois eu já adulta, voltou a ser um assunto, mas desse lugar muito... muito indiferente, assim, de não ter vínculo e tal, então, e ainda bem, eu tive uma infância, uma adolescência muito privilegiada, porque nunca faltou nada nem financeiramente, sabe? Então, era isso, a minha mãe trabalhava loucamente por muitas horas, eu fui criada muito mais pela minha avó, pelo meu avô, do que pela minha mãe também, assim... E é isso, pessoal, tô me sentindo privilegiada, não tenho que gastar com o dia dos pais.
A sua história me remete assim, de por que é tão fácil não sentir falta do pai, né? Porque é desse pai do patriarcado, né? Desse pai que tá ali como uma figura, sabe? O provedor, ou nem tanto da voz da sabedoria, mas da palavra final, sabe?
Isso, assim, isso mesmo,
vou contar para o seu pai, então quando se o seu pai souber, sempre aquela coisa de que o pai, e esse daí, essa figura paterna do patriarcado, hoje a gente que tentamos lutar contra isso, essas amarras, a gente quer mandar a merda, essa figura paterna, tipo, que se exploda, esse pai aí eu não quero, não me faz falta mesmo,
é verdade.
Eu acho que
o meu era esse, assim, eu não tenho lembrança, sei lá, de que, ai, brincava muito comigo de algumas coisas. As lembranças que eu tenho eram dele super autoritário, dando bronca, sabe? Me reprimindo, assim. Então, é isso, assim, né? O que, que isso faz falta?
Nada. Isso não vai... É isso, exatamente. Eu acho que talvez... E eu, assim, que tenho meu pai presente, né? Meu pai vivo e presente dentro das nossas limitações. E eu vejo que essas limitações são por isso. São por essa figura patriarcal desse homem, sabe? Qual que é o papel do pai pra ele? Então, o papel do pai pra ele, lá, a gente criança, era essa, da palavra final, de quem trabalha muito. Então, que cansado que ele está para, sabe, para conversar, para brincar, tipo... É isso, é sempre essa figura do... Se ele bota o dinheiro aqui dentro de casa, a gente deve total respeito a ele. E é louco demais isso, né? Porque com a mãe, ela podia estar lá cuidando da casa, dos filhos, de tudo, e não tinha... já não era... Sempre partia para esse lugar, tipo, os cuidados com a casa, com os filhos, com as coisas particulares e privadas, por exemplo, da minha mãe, parece que não dava isso, não dava essa coisa do respeito por ela, sabe? Quando a coisa apertava, era... Seu pai vai saber, e é difícil para eles, assim, entender... como a gente não aceita mais esse papel, né? Verdade. Eu vejo muito isso quando eu enfrento meu pai, quando eu enfrentei muitas vezes, e hoje eu tenho um contato um pouco mais próximo com meu pai, por, assim, fisicamente, por causa do Francisco, eu vejo ele mais, não que eu tenha mais afeto ou intimidade. É isso também, eu vejo, cara, não tem intimidade com o meu pai, sabe?
A gente não consegue ter liberdade para aproximar,
eu não,
né?
Eu não sinto essa aproximação. E ele é um cara que sempre esteve presente, sempre esteve ali, eu sei onde mora, endereço, telefone.
Separaram, você já era adulta, né?
Já era adulta, eles se separaram, meus pais se separaram quando eu tinha 21 anos, então eu já era adulta, eu já nem morava mais em São Paulo, né? Estudava fora, vinha só de fim de semana. Então, mas eu vejo muito isso, cara, tipo, essa coisa do afeto, da liberdade com a pessoa, da intimidade, não existe. E aí hoje, por causa de um neto, acabou que eu vejo mais ele, mas a minha relação pai e filha, assim, continua lá atrás, é a mesma coisa, sabe? Hoje eu percebo que ele tem uma relação de avô com o Francisco diferente do que ele teve, muito diferente do que ele teve comigo como meu pai, e acho que é só a única coisa assim que sustenta algum contato. É doido.
Eriquinha, é engraçado você falando isso, eu tô pensando, porque talvez eu tenha tido toda essa abundância de afeto, de atenção, de caras que brincavam comigo, me davam atenção, porque não era o meu pai, assim, a figura social, né, a posição social de ser meu pai, era meu avô e os meus tios. E aí, é que nem, no caso, hoje em dia, o seu pai com o Francisco, né, parece que não tem essa obrigação que o patriarcado coloca, né, do prover, do educar, e o educar é de uma forma autoritária, né, imagina.
Sim,
que educar...
Se não for pra ter aquela voz autoritária,
exato. Então, como meu avô e os meus tios não tinham isso, porque não era o meu pai mesmo, talvez eu tenha tido essa abundância. E eles, como pais, aí já é outra história, né? Quero dizer assim, não necessariamente eles são homens super afetuosos, sensíveis e carinhosos, né? Eu tô falando comigo como sobrinha e neta. Agora, eles como pais pode ser outra coisa. Porque o papel social do pai na nossa sociedade, como tá até hoje, né?
É esse não papel, vamos nos enganar.
Né? Não é, vamos nos enganar. Apesar dos pais dos nossos filhos serem diferentes em algumas coisas, mas ainda é esse papel, né? De quem dá a palavra final, de quem manda nessa casa, né? De quem...
Bom, então, a minha história com meu pai, eu acho que veio sempre muito de uma sensação de desaprovação, de desamor. Eu acho que eu sou muito afetuosa. Eu sou muito carinhosa e meu pai é muito oposto disso. E isso, para mim, até bem pouco tempo atrás, e talvez em algumas situações ainda, eu ainda tô trabalhando isso, é lido como desamor. Então, na minha cabeça infantil, e isso foi crescendo, foi vindo comigo, não foi uma nem duas vezes que eu tive alguma briga com meu pai e eu falava, meu, você não gosta de mim. Então, essa é uma sensação que eu trago comigo. Os meus irmãos, eles sempre vêm pra mim com... Minha irmã, né, principalmente, que eu sou mais próxima dela. Mas você vê, ele é assim com todo mundo, mas eu não vejo, sabe? Eu tenho alguma construção que eu fiz aqui em mim e que ele nunca... Minha relação com meu pai nunca me provou o contrário, digamos assim, sabe? Mesmo agora, depois de... muitos anos, tô com 35 anos e já faço análise há muito tempo, desde os 25, os 24, acho, e isso ainda não mudou. Eu compreendi, aceitei, mas não mudou muito essa sensação de que eu não fui muito bem-vinda, sabe? Eu não sei, eu tenho alguma coisa assim, tipo, sei lá, eu sou a quarta filha de quatro, ele já não tava mais querendo, e foi uma coisa que meio que minha mãe que queria, mais um, sabe? Essa coisa de ficarem te chamando de raspa de tacho, então parece que eu sempre... Sabe aquela coisa do rolê, assim, de, meu, agora que as coisas já estão se ajeitando, porra, veio mais um, e acho que eu fiquei com essa carga. Pode ser tudo piração minha, pode ser... Mas esse jeito dele, somado ao meu jeito muito afetivo e que nunca era correspondido, me trouxe para esse resultado final dessa sensação de desamor. E, infelizmente, eu invejo, assim, as pessoas que têm uma relação legal com os pais, assim, né? Principalmente com o pai. Eu invejo porque eu vejo que tá em mim o negócio do afeto, de ser carinhosa, de querer falar, eu amo vocês, obrigada, eu falei isso pra vocês recentemente, tá em mim, e eu nunca consegui falar isso pra ele, cara. E eu sinto que todos os abraços de Dia dos Pais, os felizes aniversário, foram muito pra cumprir uma convenção e eu nunca eu nunca tinha, não é que nunca, mas com análise, assim, eu fui compreendendo, fui entendendo, mas eu nunca tinha parado pra olhar pra isso, né, de que no meu coração, no fundo do meu coração, eu não sentia tanto, por mais afetuosa que eu fosse, também você ficar uma vida inteira não sendo correspondida, uma hora gera uma barreira, né? E uma coisa interessante sobre a minha relação com meu pai, ela melhorou um pouco com a chegada do Latino, né? Parece que chegou um filho, não, meu namorado.
Quando vocês tinham 5 anos também, né?
É, eu tinha 10 anos quando eu comecei a namorar com o Latino. Mas com a chegada do Latino, meu pai, o Latino, ele tem um, eu ia falar que meu pai se dá bem com o Latino, mas eu acho que o Latino tem uma facilidade muito imensa para relacionamentos também.
Isso que eu falo, quem não se dá bem com o Latino, sério, faça meu favor, né?
E por conta disso, meu pai gosta muito de trocar com o Latino, falar com o Latino, e eu costumo dizer que meu pai gosta mais do Latino do que de mim. Falava isso numa brincadeira, agora eu tô falando real. Eu não sei se é da ordem do gostar, mas é assim, sabe, Bial, é questão afinidade. De afinidade. Acho que é isso, entendeu?
É Big Brother.
Isso tem alguma coisa a ver com machismo?
Ou será?
Ele ser homem?
E é muito... Que... É, acho que não, né?
Sei.
Talvez não, tá? Discordo.
Isso de machismo, racismo.
É muito facilidade. Eu tenho direito de não gostar de mulher. Eu tenho direito de não gostar, sabe?
De gays, imagina.
De gays, eu tenho direito.
Mas enfim, quando eu comecei a fazer análise também, a minha relação com meu pai melhorou. Mas com os meus pais, né? Mas principalmente com meu pai, porque eu sempre fui muito próxima da minha mãe. Aí foi engraçado que quando eu comecei a fazer análise, eu me afastei um pouco da minha mãe, mas consegui, em algum momento, compreender meu pai. Não posso dizer que eu me aproximei, mas eu acho que eu consegui usar aquela máxima do Gabriel Pensador, que é muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Como eu passei a mudar, a rever um monte de coisa, eu também senti a mudança dele comigo, né? Eu comecei a entender um pouco da história dele, de desafeto, de extrema necessidade básica de vida, de afeto, de amor. Ele teve que sustentar uma casa com 14 anos, mas eu ainda não aceito. Eu ainda não acho que esse é o caminho, e toda vez que eu tentei falar, isso foi muito minimizado. Eu sempre fui muito estigmatizada lá na minha casa, justamente por ser muito afetuosa.
Não é uma justificativa, né?
Não é, é isso que eu queria dizer. Eu entendo, mas não aceito, é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa querer mudar na vida. Então, eu sempre fiquei muito inconformada que chegava essas épocas de fim de ano, meu pai ficava muito deprimido, porque ele tinha perdido o irmão e a mãe, e isso me dava sempre uma leitura de, ele não valoriza a gente. Tipo, ele perdeu o irmão, a mãe, não importa quantos anos passem, ele, tipo, foda-se que ele tem uma família aqui, com 4 filhos, uma esposa, né? Ele vai sempre ficar deprimido, e isso era lido pra mim muito como desvalorização, e assim foi com tudo. E hoje, infelizmente, ainda é isso, sabe? Eu acho a chegada do Martim também. O Martim veio pra mim, né? A pessoa que eu tinha mais dificuldade era a pessoa que ele mais se dava bem. Loucamente, o Martim sempre gostou muito do meu pai, e meu pai se transformou. Dizem que quando nasce uma criança, os idosos ganham 6 anos de vida aí, né? Acho que foi a Clélia que falou no episódio dela, se eu não me engano. E eu falei, nossa, é bem isso. E aí também, Eriquinha, eu vejo assim, igual você comentou, como pai, não foi possível pra mim uma admiração. Assim, eu admiro ele por algumas coisas, como ser humano, assim, sabe? Porra, ele sustentou, ele saiu do zero, quase analfabeto, e teve tantas coisas.
Sempre ligado a isso, né?
Isso que eu falo, mas nunca com o afeto, com o que eu tenho de, talvez, idealização, mas assim, não tão ideal assim, porque eu tive a oportunidade de ver pais de pessoas próximas a mim agindo de outro jeito. Eu estou tendo a oportunidade de ver o pai do meu filho agindo de outro jeito. Então eu vejo assim, caraca, é possível. E mesmo assim, as pessoas não precisam ter histórias lindas, maravilhosas, mas falta um remexer dentro, uma... Sabe até aquela coisa bem clichê, mas aquele clique que os filhos dão na pessoa para que a pessoa tenha vontade de mudar? Parece que isso não aconteceu com meu pai, sabe? Ele ficou preso no passado difícil e duro, e quem recebeu a conta disso fomos nós. E eu sinto que eu recebi bastante essa conta. Então,
sim,
meu herói.
Ai, gente, é muito difícil,
hashtag,
né?
Papai meu herói.
Mas é isso, eu acho.
E dessa geração, né, gente, assim...
Eles era essa figura paterna que se esperava, é isso que é ser pai, é o desamor, é a indiferença. Quando você falava em desamor, eu também senti isso, mas eu senti essa coisa da indiferença e outra...
Tanto faz que agora... vocês estão aqui, né? Eu tive meus problemas de vida e foda-se vocês.
É, no meu e caso, isso foi bem, bem prático. Tanto faz que eu vivi com essas crianças aqui 8 anos, mas agora a vida que segue, né, gente?
Eu tenho, assim, quando eu admiro a pessoa também, né, do meu pai, é sempre ligado a... produção, a produtividade, é sempre tipo quando, é isso, sempre nesse lugar desse pai patriarcal, porque se for olhar outro lado, algum afeto, alguma, não tem de onde tirar, porque nunca, sabe? E aí eu vejo, ah, tá bom, mas eu até tava contando pra vocês, né, um dia eu, quando era criança, assim, a gente teve uma época que tinha uma chácarazinha, né, no interior. E aí, meu pai, ele sempre curtiu muito essas coisas manuais, de trabalhos manuais. Então, ele tinha um espacinho lá que era a oficina dele. Então, ele fazia qualquer tranqueira lá, com madeira, com qualquer coisa. E eu sempre admirei muito isso, porque eu gosto dessas coisas. Não, eu não tenho, tipo, habilidades pro Waldorf. Mas, por exemplo, eu adoraria saber, sei lá, fazer uma cadeira, sabe assim? Acharia o máximo saber fazer isso. E meu pai tem uma habilidade com essas coisas... que ele realmente, se falar, faz uma cadeira, ele vai conseguir fazer do nada, sabe? Então, eu admirava isso na pessoa ali que eu convivia. Mas nunca com essa sensação de do que é o meu pai, sabe? O que é ter meu pai, tipo, perto de mim. Vai ser sempre a pessoa que estava lá fazendo as coisas dele. Parece que é isso. Eles vivem uma vida completamente a parte, assim, da gente. O papel, a relação que ele tinha comigo... com meu irmão, sempre, sabe, a minha parte eu já faço, que é trabalhar e tá aqui comida pra vocês, sabe, o resto, e por mais que ele estivesse ali presente, parece que aquela presença não existe, por mais que ele fizesse uma casinha na árvore pra gente, lá que a gente teve uma casa na árvore, era incrível ter uma casa na árvore, incrível, mas não, aquilo não parece até tipo uma ingratidão, né, assim, mas cara, é sim, porque não é justificativa. Quer dizer, eu quero dizer isso, tipo, eu tenho direito sim de dizer que não, eu não sinto que eu tive um pai presente. Por mais que ele estava lá, botava comida na mesa e fez uma casinha na árvore, entendeu? Tipo, isso que eu quero dizer. Não, porque ele não sabia dar afeto. E hoje a gente percebe, hoje sendo mãe, né? E hoje nós aqui sendo mães e percebemos como é disso que se trata. É de quem tá lá do seu lado te dando afeto. Sabe, te abraçando, te beijando, te falando pra você o quanto você é foda, é disso que se trata, é disso que a gente precisa. E se tem um pai lá, a figura paterna, mas que não faz nada disso, é um grande foda-se, é um grande, tipo, não faz falta.
Assim, ó, nos ouvindo falar, eu sinto que tem um tanto de idealização nossa, assim, porque, né, as pessoas... não podem ser aquilo que a gente quer que elas sejam, porque as pessoas têm o jeito delas também. Porém, eu também acho que tem muito dessa migalha daquele tempo de que, meu, tá bom, olha só, é uma casinha na árvore, meu, tá bom, ele te buscou numa balada à meia-noite, tipo, tá bom. E isso dava o direito dele gritar loucamente comigo e me ameaçar e falar o quanto que eu era... você me bateu, me desacatou, coisas assim. Então, numa das brigas que eu tive com ele, eu falei, cara, você sempre foi muito violento. Ele, violento, gritando. Isso, recentemente. Uhum. Violento! Eu nunca te bati, quem te batia era sua mãe. Eu falei, então, isso é ser violento, sabe? Então, o que eu sinto muito é isso. Parece que a gente hoje eu posso falar sobre isso, porque eu me sentia muito ingrata dessa coisa do... tinha uma culpa muito grande, pô, pelo menos seu pai tá vivo, e eu que não tenho pai.
Exato. Né?
E eu conversando com uma amiga puérpera agora, recentemente, ela falou que teve essa sensação quando falaram, meu, você tem que estar feliz, porque sua filha tá aqui, ela nasceu prematura, né? Ela tá bem, ela falou, cara... É óbvio que eu tenho gratidão por isso, mas eu também estou exausta por isso, porque sabemos como é o puerpério, né? Exato. E aí, fazendo essa pequena comparação, é mais ou menos isso. É óbvio que, tipo, que bom que ele não está sofrendo uma doença e que ele está aqui vivo, mas isso não exclui todas as doenças emocionais que têm me causado essa falta de afeto. Então, sim, eu acho que tem um pouco de idealização, um bom tanto de idealização do que eu... gostaria que fosse um pai, mas eu vejo que, principalmente hoje, eu vejo... E assim, eu nem tô falando hoje dos pais de hoje, né? Eu tô falando de alguns exemplos que eu tive. E eu acho que a gente vai se deparar com pessoas que vão ouvir esse episódio e vai falar, nossa, minha história é totalmente diferente. Porque sim, existem pessoas que tiveram uma boa relação e de afeto. Porque pra mim, o que define, no fim das contas, não é a porra na casinha da casinha na árvore. É talvez assim, meu, vai lá, você consegue, ó. E se você não conseguir, eu tô aqui do seu lado. Que seja verbalizado ou que seja de alguma outra forma que nos dê a entender isso. E que, no meu caso, no de vocês também não rolou.
Não, era sempre pelo contrário, assim. Parece que a posição tinha que ser sempre... Aqui quem dá a última palavra sou eu. Então você vai fazer da sua vida o que eu decidi. E aí qualquer enfrentamento contra isso era um...
O meu era sempre assim, eu não tenho dinheiro, então você não vai fazer isso, você se vira. Assim, nunca foi um... Putz, Maria, ó... A gente tá bem apertada, não tenho dinheiro, mas vamos fazer o seguinte, vamos, sei lá, traçar um plano, vamos pensar junto, o que que você... Nunca teve esse tipo de conversa, era sempre assim, meu, nem vem me pedir dinheiro que eu já não... Sabe, era sempre nessa ordem, nesse nível.
É aquilo, eu acho que na terapia, na análise e tal, a gente começa a... O máximo que eu consigo também, que ainda acho que não cheguei nesse ponto, é o aceitar que é essa... a família que eu tive, que é essa minha criação, aceitar que a partir disso eu me formei, eu sou quem eu sou, e ok, mas não dá pra ficar também nesse lugar de gratiluz, gratiluz até um certo ponto, sim, graças a eles dois, meu pai e minha mãe, estou aqui, né, me colocaram no mundo, sabe, tive oportunidades e privilégios por causa deles, sim, mas também nada de meritocracia, né? Porque, sim, sabemos que eles são pessoas brancas, que nasceram numa classe média já, então é por isso que eu tive o que eu tive, por isso que eu estudei, por isso que eu tive escola e blá, 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 tô me enrolando aqui. Mas querendo dizer que é isso, pra mim, hoje, se falar teve o pai ou não teve o pai, tipo, não faria diferença. Sabe, não faria diferença essa figura. No fundo é isso, acho que o que a criança precisa sentir é que tem a pessoa real. Tanto que, acho que uma coisa que deu uma melhorada, assim, como eu ainda tinha muitas questões, assim, com meu pai, quando o Francisco chegou, e aí depois eu comecei a melhorar e a me libertar um pouco, foi porque eu sempre pensava no meu avô, e eu pensava em quanto o meu avô me deu afeto. O quanto eu me divertia com meu avô, o quanto eu tenho só memórias boas com meu avô, sabe? E que também era machista, obviamente, pelo amor de Deus, né? Imagina, muito mais ainda que meu pai e minha mãe. Mas é aquilo, porque eu lembro desse lugar de, cara, é o cara que ria comigo, o cara que andava comigo, o cara que tipo, pegava a gente criança pra dar uma volta pra, sabe... Pra então, gente sossegar.
E talvez eles sejam isso pros nossos filhos, porque eu vejo o quanto que o Martin gosta.
É bem isso.
Só que eu acho que, de novo, que bom que eles são bons avós. Cara, mas não dá pra gente tocar esse barco pra frente. A gente precisa pensar em mudanças. E, de novo, eu também entendo que esse negócio de função de pai e função de mãe, principalmente porque a gente vive outras configurações de família, eu também... desconheço e desconsidero. Eu acho que tem função de educador, de cuidador e de pessoa que ama. Isso. É isso, sabe?
Eu também acho.
Eu não sinto
que
eu tava... essa coisa da... A figura masculina vinda do meu pai acabou vindo com uma imagem muito mais pro negativo do que pro positivo. E isso eu acho muito ruim. Então, assim, não... de novo, Eriquinha, concordo contigo no meu caso. Não sei, talvez não tenha feito falta, assim... né?
Não fez, e é difícil pra gente assumir e falar que não
tô tremendo.
Fez. Tô tremendo.
Rezando pra que ele não, ninguém ouça isso, mentira.
E assim, e talvez seja a oportunidade dele como avô de criar uma relação afetuosa com o neto, pra realmente sentir o que é o afeto por outra pessoa.
Eu escrevi isso num dos textos que eu postei uma vez no meu Instagram, que é tipo, que vocês possam dar pra ele, que eu fico feliz de ver vocês dando pra ele, né, pro Martinho, que vocês não puderam, que eu não consegui receber de vocês, mas eu deletei depois da última briga, então não existe mais esse texto.
Que eu nem sei. Mas então, eu tô pensando aqui que o peso desse papel social pros homens é muito pesado também, né? Que, assim, nossa geração agora tentando desconstruir isso, né? Sem ignorar a forma como fomos criadas. Mas esse peso desse papel social de homem provém, né? Então ele não pode ser um, ai, nossa, fica pegando muito criança no colo, dá muito carinho, é muito fofinho, é muito bonzinho. Isso até hoje ainda às vezes é mal visto, imagina né, quando a gente era criança. E a mãe era aquela que tem que estar em casa e estava lá tudo sobrecarregada, tudo enlouquecendo. Enfim, então, e agora pensando, né, vocês falando como eles eram, como eles são diferentes como avós, o peso que o papel social, que o patriarcado coloca, é muito pesado para eles também. E não tô passando pano falando, ai, belezinha, agora vocês podem... Isso não era visto, né? Não era olhado, não era questionado, assim, né? Tipo, não, cara, eu sou pai. E, de novo, eu acredito que, como a Mari falou, que tem várias ouvintes que vão falar que tem uma história diferente da nossa. Porque, sim, eu também tenho amigas e tal que têm uma relação ótima com o pai sempre foi super carinhoso e tal, mas via de regra, né, a grande maioria tem casos quando parecidos tem, com os nossos, né?
Sim, quando tem o pai presente, é esse pai encaixado no patriarcado e se aproveitando dele.
Eu ia falar isso, o patriarcado bota um peso, mas também bota uma caminha arrumadinha para se deitar. Opa, vai lá da onde você segue, porque assim, eu tenho um tio que é exatamente da mesma idade do meu pai, foram criados juntos. A minha irmã nasceu num dia, minha prima nasceu na outra. A gente se chama de tio e tia, mas não é exatamente. E meu tio era daquele que trocava a fralda, que pegava no colo, que fazia mamadeira. Então, assim, vai do quanto você também tá disposto. Isso desde lá de trás. Claro, tem sempre... Não, meu tio não é perfeito, eu vejo também um monte de coisa machista. Mas, de novo, eu acho que tá ali... Eu venho de uma filosofia, assim, de muito autorresponsabilidade, autorresponsabilização. Não dá, gente, pra gente tocar o barco das gerações tacando a culpa no que passou. E outra, nossa ancestralidade também não é só defeito. E as coisas boas ninguém consegue resgatar. Então é muito cômodo você ficar ali só no ah, eu passei fome, eu tive dificuldade, né? Mas e as pessoas que cruzaram sua vida e que te ajudaram, não se valoriza, né? E a mulher que topou estar aqui com você, apesar de todos os pesares, e pô, vocês têm 4 filhos, isso você não valoriza? Então, eu acho que é aí que mora a minha falta de perdão, a minha falta de compreensão, nessa não vontade de querer mudar por si próprio e por reconstruir uma relação com 4 outras pessoas, sabe?
Sim, é sempre muito nesse lugar de ai, olha, eu já faço muito, ou é isso, mas agora eu já tô sendo um bom avô, então, sabe, foda-se o que passou, não foda-se, você cagou pra caralho, sim, sabe, então você tem que começar a se avaliar, a militância materna fez um post no Instagram, esses dias, falando sobre essa paternidade consciente, paternidade ativa, que é a paternidade da moda aqui da nossa bolha.
Que deveria,
e aquilo, né? Sempre, porque agora o pai ativo, né, o pai consciente é isso, ele não se preocupa só em pôr a comida na mesa, ele é o cara que vai olhar pra criança, que vai pegar no colo, que vai trocar fralda, tipo, que vai fazer tudo que a mulher faz, bababá. Só que é isso, não basta ser só isso, não basta você levantar essa bandeira do ah, nossa, mas eu, sei lá, eu super, claro, eu agora sou um pai diferente do que eu tive, porque eu atendo todas as demandas emocionais, tipo, meu filho corre pra mim também. Ela até falou isso, isso é só a ponta do iceberg, é tipo, ótimo, claro que tem que ter isso, claro que tem que ser levantadas essas questões, mas a paternidade real aí, quando virar só real e não tiver mais esse, né, essa palavrinha complementando, vai ser quando essa pessoa tá lutando contra. Então é isso, não adianta o meu pai hoje falar, mas agora eu tô sendo um bom avô, não que ele fale isso, né? Mas tô dizendo, tipo, não adianta, enquanto você não lutar ativamente pra entender qual foi, sabe, os processos e realmente mudar as coisas que têm que ser mudadas, claro, dentro do nosso micro, né, no nosso micro, dentro da nossa bolha, dentro da nossa vivência, a gente já falou muito disso, não adianta, muitas vezes é aqui dentro que você faz uma revolução e não lá fora. Então é isso, o que você ativamente está fazendo? Você está conversando com o seu chefe, você que levou no médico, você que pediu para o seu chefe que hoje eu não vou trabalhar porque eu tenho que levar minha filha no médico, você está agindo para fora?
Tá puxando esses assuntos com os outros pais.
Eu sonho com um dia que a gente não precise falar paternidade ativa, porque ninguém fala maternidade ativa. Maternidade é maternidade, então eu sonho
com isso. Mas você não ser maternidade ativa, você tipo, é preso, sabe? E assim, o que mais você tem é isso, pais que abandonam. Pai da Thaís, tipo, sim, ele abandonou. Ele abandonou. Ele era responsável. E abandono de menor, tipo, isso é crime. Se a mulher fizer isso, é crime. E ele fez isso. Ele abandonou e ok.
Eu sempre fico pensando, né, gente? Olha o nível da responsabilidade. No caso da Tá, por exemplo, vai, o pai abandonou. E se a mãe também fala assim, beleza, vou abandonar.
Tchau. Ela era presa. Tipo, meu.
E não, pra além do que vai acontecer com a mãe dela, mas e essas duas crianças? Você entende a gravidade da coisa? Então é muito fácil julgar. Ai, meu Deus, aquela pessoa que vive numa condição de. Sei lá, uma pessoa que é dependente de droga e que não consegue, mas ainda, eu acho que a pessoa dependente de droga, ela tá sob influência química de alguma coisa. Os caras abandonam, não cuidam das crianças, que são sem nenhuma desculpa, velho. Sem nenhuma desculpa.
Eles têm o direito.
Isso que eu ia falar. A sociedade, o nosso direito. Sistema permite que isso aconteça, né? Os homens podem escolher, né?
E ser pai, né? A real é essa, a paternidade é facultativa.
É
isso. E a maternidade é obrigatória. Sempre foi, sabe? E enquanto não se destruir, esse sistema patriarcal sempre será. Essa é a real. E quando a gente vê o nosso companheiro, por exemplo, no caso de vocês agora, eu vejo o pai do meu filho cuidando do filho, compartilhando cuidados, ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco, não tá mexendo na estrutura, sabe?
Isso, tipo, não mexe na estrutura.
Vai mexer na estrutura quando ele questionar pro amigo dele, você deixou de ir no trabalho pra cuidar do seu filho? Não é só ele, não basta só ele fazer. Ele também tem que nos ajudar nesse questionamento.
E aí, assim, eles também sofrem, sim, também. Aí, mas ou estão sofrendo, mas tá mais confortável que a gente, né? Porque é tão difícil pra eles lutarem contra.
E não é uma competição, mas é só uma colocação de que não existe equidade nesse caminho, né? Porque se fica nesse negócio de, tem um peso do patriarcado, porra, tem sobre todo mundo. Então, assim, por isso que eu falo, é autorresponsabilização também. É você querer mudar, é você querer fazer diferente, é você estar em movimento o tempo todo. Não dá pra você. Meu, quantas vezes vocês não se questionaram sobre a maternidade? Puta, tô sendo menos mãe, a gente faz piada. Por quê? Porque isso importa pra gente. A sensação que eu tenho é que não existe esse questionamento sobre, pô, não tô sendo um pai legal. Poucas vezes existe. E o fato do cara trocar de emprego pra ir trabalhar num lugar que permita ele chegar em casa às 6 horas, pronto, olha lá, pronto. Já fiz meu papelzão.
Mas, ô Mari, quando eu digo sobre a gente olhar também pro peso desse papel social colocado pelo nosso sistema, é muito mais por nós do que por eles, no caso dos nossos pais ou dos pais dos nossos filhos. E assim, entendo que, pelo menos no meu caso, no caso do pai da minha filha, eu tô ali junto, né? Então, muitas das mudanças, ou do que ele escolhe olhar ali e refletir, com certeza tem muito dedo meu, assim, né? De estar ali, vamos lá, meu filho, acorda e tudo mais. Mas no caso do meu pai, por exemplo, eu não tenho...
Sim, entendi o que você quis dizer.
Sabe, eu não tenho o que fazer. Eu tenho então, o que eu faço? Eu posso pensando em mim, né? Exclusivamente em mim. Posso conviver com essa história de dor, de tipo, puta, que filha da puta, me abandonou. E não sei o que, como, que nunca passou pela cabeça dele. Oi, convivi com criança. Tipo, não é que ele nunca me viu, foram 8 anos.
É louco demais isso.
Ou, mas assim, ao mesmo tempo eu escolho olhar pra isso e falar, cara, o sistema que a gente vive permite que isso também aconteça.
E também...
E não é que ele tá certo, de forma alguma.
Sim, eu acho que o sistema que a gente vive, tá, uma coisa que me caiu a ficha agora, também permitiu com que nossas mães aceitassem isso.
Isso.
Porque é o comum, é o senso, é como é, né? Então, enfim.
Exatamente.
Vamos ouvir a Carol, que mandou um relato pra gente do que aconteceu com ela.
Oi, meninas, como estão? Espero que bem. Vim compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Bom, eu sou Caroline, tenho 34 anos e mãe da Júlia, que logo mais vai fazer 13 anos. Então, eu namorava o pai dela e mais ou menos com 3 anos de namoro eu engravidei. Assim que ela nasceu, ele ainda me ajudou uns 3 meses a cuidar dela. Ela não dormia de madrugada e aí ele ficava acordado com ela para eu poder dormir um pouquinho. Até que a gente resolveu terminar, não dava mais certo. Desde então, ele às vezes aparecia para vê-la, mas muito raramente, um aniversário, um Natal, alguma data assim mais importante. Eu penso mesmo que na cabeça dele, a gente terminou e ele pensava que a criança também devia pagar por isso, alguma coisa assim, não sei, realmente, não consigo entendê-lo. Enfim, ele paga uma pensão de meio salário e acha que paga tudo. Coitado, ele não sabe como é que eu corro, trabalho para conseguir pagar médico, dentista, roupa e tanta coisa a mais que uma criança, né, uma menina precisa. Mas isso não é o que realmente importa. O importante sempre foi a presença. A criança sente e é a mais prejudicada sempre por não ter um pai do seu lado. Ele não participou de nada, nunca soube como era perder a noite de tanta preocupação pela febre. Que mãe que dorme com filho com febre? Nenhuma. Correr para o hospital com um corte gigante que ela conseguiu brincando, é tenso. Até uns anos atrás ele ainda tentava, mandava mensagem ou aparecia bem às vezes lá na porta de casa para vê-la. Mas aí, já com tanta distância e falta de presença, a Júlia nem queria saber dele mais, não. Às vezes alguém comentava qualquer coisa e ela soltava um eco. Pensa, falar isso do pai. Mas era o que ele procurava, né? Ser pai é ser presente, é brincar, brigar, ter responsabilidade com o filho. Mas isso ele sempre se ausentou completamente. E eu me culpo por não ter dado um bom pai para minha filha. Culpo sim. Contudo, enfim, foi tudo bem difícil. Não financeiro, porque sempre se dá um jeito e a gente faz o que pode e o que não pode, né? Porque bem ou mal a gente quer dar um mundo para eles, mas com as nossas condições. Agora, o pior de tudo é não ter alguém para dividir broncas, tarefas, ser achado e ter o legal, né? Sempre tem um bonzinho e o bravo. É muito difícil. Hoje a fase é tensa, pré-adolescente, eles acham que sabe de tudo, não ligam muito para nada, muito menos para a mãe. Dói. Mas a força vem de Deus e do vô, meu pai, que sempre fez às vezes e me ajudou muito em tudo. Então, resumindo, o pai mesmo nunca teve iniciativa e vontade de ser pai de verdade. Triste para ele que perdeu toda a infância e agora a adolescência e, principalmente, o carinho dela.
Cara, é isso, né?
É,
a paternidade é facultativa.
É facultativa.
Né? E é isso, não é exceção, sabe? A exceção é a gente, nós três aqui,
isso,
sabe?
Isso, exato.
Porque
e, sinceramente,
papel...
vocês acham que ele se importa? Não só ele, né? Tantos outros,
não,
o meu
não
pai, inclusive. Não sei o quanto isso mexe neles, de verdade. Assim, na grande
não
maioria,
mexe.
Não mexe, é tipo...
É assustador. E aí eu fico pensando, tá bom, patriarcado é isso, fez isso com os homens... Mas, cara, meu, você não tem... Como assim, sabe? Não tem nada aqui, não tem nada de sentimento. É isso, se autorresponsabilizar, né, Mari? Porque, tudo bem, o patriarcado fez isso. Mas é o que a Carol falou. Cara, dinheiro, a gente se vira. Não vai dar esse tipo de desculpa pra mim. Que
gente,
eu
e, assim, e assim, a menina tá...
Mas eu tô trabalhando. Ah, mas eu tô fazendo a minha parte que eu tô trabalhando. Vai tomar no cu, sabe?
Eu fico muito indignada.
Vai tomar no cu, não, porque isso pode ser bom.
Vou parar de falar tomar no cu. Né? Eu ia comentar um negócio aqui da fala dela que me chamou a atenção, que o triste não foi a falta de dinheiro, né? Mas o triste foi ela ser prejudicada por não ter um pai. E, na verdade, é sobre isso que a gente está refletindo, né? Eu não sei, eu não tenho essa resposta, mas eu acho que vale a gente começar. Igual a Tá falou, eu não sei, eu não me sinto prejudicada por não ter um pai. Sei que vão ter, possivelmente... psicologicamente tenham lacunas, mas, né, sei lá, será que tem esse prejuízo mesmo? Porque a própria filha passa a não querer, a não sentir mais falta do pai. Porque é uma coisa que vai morrendo, gente, é igual eu falei, de tanto tentar dar afeto, eu tentar abraçar, eu tentar fazer carta, tem uma hora que você não quer mais, tem uma hora que passa, tem uma hora que vai embora, tem uma hora que você só... É você, tá? É a sua situação, né? E, de novo, a culpa cai na mulher. Ela, meu, eu me sinto culpada verdade, não
eu me sinto culpada.
Um pai para o meu filho, pelo amor de Deus.
Isso eu acho que pega, sabia? Ela ainda se sentir culpada pelo cara ser uma pessoa escrota. Tipo, quem um ser humano.
É, mas é igual a gente, às vezes, de se colocar numa posição assim, sabe? Essa é a minha autocrítica de hoje. A autocrítica do PT aqui. É, sabe? Pelo menos isso. Pelo menos eu escolhi um pai melhor para o meu filho. Cara, isso não tá na minha mão. Na minha mão, tipo, eu até posso ter escolhido se eu tivesse essa oportunidade, esse privilégio de ter decidido, planejado um filho, mas eu não sei qual é o pai que ele vai ser.
Exatamente.
Não tá na minha mão. A responsabilidade dele, da relação que ele vai ter com o filho dele, é dele, e da não relação também. E eu achei interessante dela ter essa consciência de, tipo, quem perdeu é ele. E isso a gente vai também entender bem quando a gente conversa com pais que realmente se aceitaram esse papel de cuidador, de amor, de fornecer amor, de ser apoio, de ser, sabe, sustentação para aquela criança.
Ser
chão para aquela criança, você vai ver como é isso, cara, é só ganho. Então, esse bosta desse homem, como os bostas que eu conheço, assim, muito próximos na minha família, quem perde são eles, só que é isso, né? Só que quem tá só se sobrecarregando é a mulher.
Isso. Erika, eu ia falar isso. Eu acho que no final de tudo, quem se fode mesmo é a mãe. Porque eu tô aqui na outra ponta, por exemplo, eu sou uma filha. A minha adolescência, eu não tive situações conflituosas internamente por não ter um pai presente. Mas eu sei que tem muitas meninas, adolescentes e meninos, enfim, que têm alguns conflitos internos por isso. Porém, depois a gente vira adulta, tamo aí, a gente, né, faz nossos corres, nossas terapias e tal. Só que quem se fode mesmo, eu acho, é essa mãe que vira uma mãe solo, né? No caso da Carol, no caso da minha mãe e de tantas outras. Então é quem fica ali a sobrecarregada e com todas as demandas dela, da criança e da pessoa que deveria estar ali fazendo o papel dele, né? Como cuidador
porque é isso,
também.
Porque não é falta do pai, é falta de pessoas para ser apoio.
Isso.
Porque não se cria um filho, uma criança sozinha.
E que no fim das contas, que bom ela teve o vô, é o pai dela, né, que ajudou. Então, assim, mas eu não sei se ela morava com o vô ou não, enfim, morava. Ela morava mora com o pai dela. Então, assim, que bom que ela ainda, que quer queira, quer não, uma outra figura que tá ali na educação da criança te ajuda nas
funções. Tá partilhando ali.
Te ajuda nas funções. E nem tô falando de funções práticas, tô falando de funções psicológicas. Assim, olha, funções castradoras, de dar limites, funções acolhedoras, funções afetivas.
É,
enfim, pelo menos te ajuda a dividir, né?
Tanto que ela falou, né, que me chamou
a
atenção também.
Mas alguém tem que assumir.
Que é, você acaba sendo sempre ou a pessoa chata, né, ou a pessoa... Você... E, em geral, é isso, né, Mari? Os papéis de pai e mãe, ou de mãe e mãe, enfim, de quem cuida dessa criança, sempre, né, até vendo um pouquinho numa visão sistêmica, né, eu tava lendo sobre constelação familiar, que as posições, independente de gênero, né, que se são duas mães, dois pais, ou uma mãe, um avô, enfim, essas posições têm esse papel na vida da criança, né, de acolher ou de colocar mais limite, de puxar pro mundo, e você fazer isso tudo sozinha, porque no caso da Carol tem o avô ali no dia a dia junto também, e tem a avó, ela tem, enfim, muitas pessoas em volta, mas a gente sabe que tem mães que são solo e, assim, não tem ninguém, literalmente ninguém, assim, tem que pedir ajuda realmente para a vizinha, para a escola, não tem ninguém da família junto. E aí essa mulher carrega isso sozinha, velho. E aí a criança pode crescer, óbvio, né, com traumas e buracos e tudo mais, mas eu ainda acho também que a maior prejudicada nessa história toda é a mãe, né, que ficou...
A pessoa que ficou cuidando de tudo sozinha, essa é a real, né?
Então, e aí, a gente também tem aquele pessoal que teve essa mesma história de vida, criado com um pai que não esteve assim presente ao longo do tempo, mas que tá buscando se movimentar para não deitar na caminha quentinha aí do machismo e do patriarcado. E aí vocês vão saber, no nosso próximo áudio, quem é esta pessoa.
Oi pessoal, aqui é o Latino, marido da Mari, pai do Martim. É um prazer falar pro Tetas. Tô mandando esse áudio por causa do Dia dos Pais para falar sobre a minha relação com meu pai, a minha paternidade com o Martim, né? E eu penso que eu devo começar contando a história do meu pai, que o meu pai, ele é argentino, veio para o Brasil fugindo da ditadura argentina, que ele era ligado a movimentos políticos lá na Argentina, e chegando no Brasil também assumiu a luta aqui no Brasil contra a ditadura brasileira, né? E conheceu minha mãe também nesse movimento, minha mãe também era envolvida. E depois que minha mãe engravidou, ele continuou, decidiu, optou por continuar na luta. E a minha mãe achou melhor se afastar por medo um pouco, né? Rolava muito, principalmente na Argentina, várias histórias de os pais, os dois, quando os dois lutavam contra a ditadura, os militares matavam os pais e davam a criança para adoção, né? Tem até o movimento As Abuelas da Praça de Maio, na Argentina, que é isso, nos casos desses. E por conta disso, acabou que quando eu tinha 2 anos, eles se separaram, né? A história nunca é simples desse jeito, mas tem várias coisas envolvidas, mas eu não vi mais meu pai e cresci sem a presença do meu pai, né? Eu não tinha nem foto dele, porque era perigoso, né? Algum amigo ser do exército, a gente não sabia qualquer coisa assim, reconhecer ele. Não tem o nome dele no meu RG, não podia também, né? Então cresci sem essa figura do pai, morava com a minha mãe e com meus avós. Meu avô era figura masculina, por assim dizer, mas ele também já estava bem velhinho, né? Não, eu não sei se em até que ponto que a presença dele ali influenciou tanto assim em mim ou não, né? Bom, eu cresci, quando era adulto já, com 22 anos, eu acabei encontrando meu pai, né? E eu sempre cresci com uma visão, com uma ideia de que, apesar dele não estar presente fisicamente, eu tinha essa imagem dele de herói, né? Minha mãe contou essa história e também outros familiares meus de quem que era o meu pai, né? Com essa figura de herói. Então, apesar dele não estar presente fisicamente, ele estava presente de alguma maneira na minha vida e eu fui atrás dele. Eu hoje acredito, fazendo uma reflexão, acredito que por conta disso, por conta dessa imagem que eu tinha dele, né? E conheci ele é uma pessoa super legal, ele é um cara muito legal, ele, depois que a ditadura acabou, ele continuou ligado a movimentos sociais, Sem Terra, MTST, sei lá, todos. Enfim, aí a Mari engravidou, veio o Martim. E aí as coisas mudaram muito, né? A paternidade é um furacão, como a gente sabe, né? E primeiro que a primeira coisa que veio foi uma reflexão, assim, de ver como eu era machista, como eu era, ainda sou, mas menos agora, espero, um homem vivendo dentro do patriarcado, né? Então, quando eu morava com a minha mãe, eu não fazia nada em casa, não lavava louça, não arrumava nada em casa. Quando eu casei com a Mari, depois de algumas brigas, eu melhorei um pouco, mas depois que o Martim nasceu, eu percebi que tinha sido muito pouco, né? Ainda tinha muita coisa que evoluir. Quando o Martim nasceu, a Mari, claro, ficou sobrecarregada com as coisas, né, do bebê, amamentação principalmente, dormindo mal, e fora todas as outras coisas de carga mental que depois eu fui descobrir, fui entender. Obrigado, Real Madre, inclusive, por isso, por essa questão da carga mental, por entender. E fui entender o quanto que, na verdade, eu não fazia nada. Foi um processo longo, né? Não foi da noite pro dia, não foi assim que o Martim nasceu que eu percebi. Foram meses, né, até. E ainda tô, na verdade, aprendendo, né? Aliás, obrigado, Tetas, também tem ajudado muito nesse processo. E, enfim, e percebi. Então, o primeiro aspecto dessa questão da paternidade foi isso, foi aprender onde eu tava e como eu tinha que melhorar e que caminhos que eu tenho que seguir. Mas também, em relação ao meu pai, foi uma desconstrução também com o tempo dessa imagem de herói. Porque eu já sabia, claro, né, assim, racionalmente eu pensava, pô, meu pai foi um herói, mas é porque também minha mãe cuidou de mim, né, ele teve uma pessoa para cuidar do filho dele, por isso que ele pôde sair por aí, né. Mas uma coisa era ter o racional, outra coisa foi, depois que o Martim nasceu, entender o que é o cuidado de uma criança, né. Gosto muito do meu pai, lógico, mas aí eu comecei a valorizar realmente o trabalho que a minha mãe teve, né, e as coisas entraram numa perspectiva muito diferente, acho que muito mais real, eu penso, né? Acho que esse ainda é um processo que está em andamento. Eu tenho pouco contato com meu pai hoje, mas, sei lá, falo com ele algumas vezes no ano, né? Vejo ele pouco, mas ainda vejo. Não sei até que ponto teve influência na minha paternidade com o Martinho. Acho que não teve ou teve pouca, não sei, estou descobrindo. Mas agora eu entendo que isso tem uma influência no sentido de eu sei o que eu não quero, né? Eu não quero ser um pai ausente e, enfim, estamos na caminhada aí para ser o melhor possível. E te amo, pai. Te amo, mãe. Um beijo.
Rolou até o beijinho da Xuxa e pra Sasha também.
É fofo esse latino,
muito,
viu?
É, eu gosto muito.
E olha, Mari, fez um bom papel, hein, viu, latino? Queria dizer também que obrigada, Real Mother e Tetas, e obrigada, Mari, né?
É. Que não, Deus e a Thaís. Eu e a Thaís é meio fã, né, do latino, a gente não pode ficar babando muito ovo, né?
Ficou brava.
Vamos manter a seriedade.
Não, mas sabe que a primeira pessoa que me abriu o olho sobre isso de... Vocês sabem, ele é muito legal, porque uma vez eu fui reclamar, eu ainda não fazia parte do texto, vocês dão muito boi, mas foi a Tá, mas você sabe que muito do que ele é por tua causa, tipo, meio que quando eu tô elogiando ele, eu tô elogiando você também.
É verdade.
E aí ele assumiu tudo isso nesse áudio, hein,
Mari? E é legal que ele coloca isso dessa forma, assim, que teve essa desconstrução com o pai, né? Porque quando você conta a história, né, a Eriquinha adora essa história, né?
Eu adoro, né? Eu adoro, já brilha os olhinhos, né? Ter o pai do MTST, brilha os olhinhos, mas é isso, né, cara? O herói é muito lindo, quem tá na luta, maravilhoso, só que ele deixou um filho sendo criado só pela mãe.
E eu conversei isso.
O herói é quem fica, né?
Exatamente. Eu conversei isso com o Latino, assim, sobre... existem acordos, né? Casais, homens e homens, mulheres, mulheres, enfim. Existem acordos que permitem isso. Meu, você vai pra luta lá fora, que eu tô aqui dentro e tá tudo certo pra mim. E eu acho até que esses acordos, quando eles são bem desenhados, se alguma coisa muda, você tem que ter a tranquilidade de sentar lá e falar, meu, mudou, não vai dar mais pra ser assim. Então, eu já escutei muitos casos de pessoas que foram meio que abandonando, saindo ali dos seus papéis de luta fora, porque a coisa pesou muito aqui dentro de casa, né? Então, eu acho que tá tudo bem. Uhum. Mas quando isso é só assim, fica muito ali no... É só pra fora, eu olho ali pra fora, aqui dentro não. Aí eu acho que começa a inverter os papéis. E só agora eu vou colocar uma coisa minha sobre essa história do latino, né? Que eu tô com o latino há muitos anos, quando a gente achou o pai dele pela internet, né? Eu trabalhava de telemarketing, ele achou numa notícia do Google e eu digitei o nome e tal. E quando a história foi aparecendo, porque a gente não sabia tudo da história, eu... instintivamente, e por várias questões que eu até tenho com a minha sogra, olha como o patriarcado é foda, né? Eu meio que no começo eu sentia raiva, assim, não raiva, não é essa palavra, mas eu ficava assim, meu, sua mãe foi foda, né? E idealizando o pai dele, puta, que legal seu pai, exatamente a sua visão, Eriquinha. E aí eu falei, cara, é muito louco, né? Hoje eu olho, eu tenho vergonha das coisas que eu pensava e do quanto que eu endeusei o pai sem olhar, meu, o que que essa mãe não passou também,
exato,
sabe?
Porque ela era do movimento igualzinho ele, cara, ela teve que
abandonar. Ela abandonou o movimento, ela abandonou no momento que ela se descobriu, não que ela se descobriu grávida, mas que ela decidiu que aquela criança ia nascer, que aquela criança estava ali, ela abandonou e ela... se fodeu com isso, vocês não têm noção, a história é bem longa, assim, sabe?
Sim.
E, meu, hoje eu olho e eu falo, é que ele é muito louco, também tava falando isso pro latino, porque aí a gente conversando sobre esse áudio, ele falou assim, ah, mas é que meu pai também é tão legal, né? Eu falei, então, esses são os mais difíceis da gente captar, ele é muito legal, a mãe dele é mais séria, é mais, né? Então, é muito mais fácil falar assim, ai, tadinho, mas ele tava fazendo uma coisa boa.
Boa pro mundo.
Igual eu criticar meu pai, mas ele fez casinha na árvore pra você, né?
Isso!
É sempre a passada de pano, porque com o homem a gente sempre aceita o mínimo, sabe?
Imagina se fosse ao contrário, né?
Exato.
A mãe tivesse falado, não, eu não vou abandonar a luta, você cuida aí da criança, né? Tchau. É, com certeza, imagino que essa, o que a gente não, inclusive nós aqui, estaríamos falando dela, né? E eu achei legal também que ele reconhece, além dessa desconstrução, né, do pai herói, eu senti uma identidade um pouco no que ele falou nisso, porque eu não sei o quanto essa história, que do caso, no caso do Latinal é uma história do herói, né, no meu caso não, mas essa história do homem que escolheu abandonar o filho, o quanto essa história marcou mesmo a minha vida, ou a do Latino. Porque, no final das contas, é isso. Ele não sabe o quanto isso tá presente ali no paternar dele, né, com o Martin.
Muito
sinto... provável no não querer ser esse pai, né?
É isso, isso que eu ia falar. Eu vendo de fora, eu sinto que há um esforço e uma dor, tá, muito grande a qualquer sinal de que ele pode não estar presente, entendeu? Então, por exemplo, quando o Martin tinha uns 2 meses de vida, eu tive uma briga muito feia com o Latino, surtadaça, louca. Ah, você vai embora dessa casa! Você vai embora, não sei o que lá, né? Meu, esse menino, ele ficou num estado, aí ele saiu, né, porque ele não é louco de ficar em casa com essa mandando ele ir embora com os hormônios bombando e a faca ali do lado.
A teta jorrando leite.
Primeiro que eu saí de casa, eu larguei ele com o Martin em pleno horário de trabalho dele e sumi, assim, ele teve que dar um jeito, falar que não ia poder fazer a reunião lá de trabalho. Primeiro que eu fiz isso, aí quando eu voltei, eu falei, você vai embora. Não, ele ficou num estado, aí ele começou a procurar apartamento ali do vizinho, né? E aí depois, quando eu me acalmei, eu falei, não sei o que, ela precisa ir embora. Aí ele começou a chorar, ele, ai meu Deus, graças a Deus, tipo, essa dor de se afastar, né? De estar longe. E mesmo agora pra trocar de emprego, eu senti que ele ficou muito tempo nesse emprego que ele tava, porque era um emprego que permitia ele estar muito aqui por perto e tal. Ele tinha um medo de desapegar isso, ele odiava o lugar, ele não tava mais suportando estar no lugar, tava tudo foda. Mas ele não conseguia largar o osso por causa disso, assim. Eu sinto que é muito essa dor imensa de que o filho dele
ser abandonado. Essa dor imensa, ser abandonado.
Sabe? Se teve alguma influência, eu posso estar enganada e talvez ele não concorde, ou talvez ele nunca tenha refletido sobre isso, mas se tem alguma influência, é o que ele falou no finalzinho. Ele falou assim, é talvez o não querer ser, sabe?
Isso. E Maria, eu falei isso no começo do programa, né? Eu falei, a maior consequência disso é eu sempre pensar que eu não gostaria que minha filha e filhos tivessem um pai como foi o meu. E eu acho que as situações de abandono, pra mim, são muito dramáticas também.
Aí, ó.
E no meu... Exatamente por isso. Então, assim, quando antes de eu engravidar, eu e o Fernando, a gente teve uma crise, que eu já falei aqui, a gente ficou um tempo separado, eu me sentia muito abandonada. Minha maior dor era essa, assim, de me sentir de novo, né, a criança abandonada, assim. Sendo que a gente tinha terminado, assim... quisemos terminar. Não é que eu fui abandonada por ele. Mas é isso, assim, a dor é profunda, assim, do abandono, né? Que no Latino reflete na paternidade dele, porque ele é pai. Pode, possivelmente isso... Mas como assim, já é dado que a mãe não vai abandonar, né?
Uhum.
Então, assim, isso diretamente não sei se reflete na minha maternidade, mas talvez o muito, de eu ser muito cautelosa, né, com as relações e não querer machucar o outro, isso, né, e tudo mais.
É, se a gente parar pra futucar, eu acho que aparece aquilo que eu mesma desconfiei, que a Carol falou, a maior prejudicada por não ter um pai vai ser a filha, será? Porque a própria filha abandonou e tal, mas eu não sei se é a maior prejudicada, mas algum prejuízo por não ter a pessoa, e de novo, gente, não quero ligar isso à figura masculina, mas não ter uma pessoa que exerça ali a função paterna, né? Aí eu acho que pode existir mesmo prejuízo.
É. Mas aí, nisso, né, gente, hoje em dia eu penso, eu sendo bem assim, de quantos traumas uma vida é feita, né? Assim,
sim!
Não que a intenção seja essa, né? Mas é isso, né?
Eu acho que é olhar para isso e lidar com isso. É olhar para isso e permitir sentir. Que aí eu acho que existe uma grande diferença ali pro Latino e para você. Eu acho que foram, ó, eu tô com o Latino há 20 anos. Foram anos e anos e anos para ele se permitir sentir qualquer coisa sobre essa história. Eu nem sabia se ele gravaria esse áudio, mas para vocês terem noção, mas para devagar conseguir ir lidando. Então é lento.
E quem quer sair desse confortinho da cama do patriarcado consegue, né? É punk, mas consegue.
Sim. E tem as tentações pra toda hora voltar. Eu sei que tem. É que eu não deixo.
É isso.
É risada de bruxa.
É isso. Concordo com tudo que vocês estão falando, porque essa coisa do abandono, no caso de vocês, e eu relacionando a minha história com meu pai, como sempre, o que mais pega pra mim, que aí eu fico tentando controlar, né? Mas é isso, eu tenho que saber que não tá no meu controle, é a coisa da indiferença, né? Tipo, de ser indiferente, assim, de meu papel aqui tá feito, tá, sabe? Cumpri aqui, paguei os boletos, tá feito. É, e ser indiferente com aquela presença. Né? Tipo, indiferente, cara. Eu tenho uma coisa com essa indiferença que é foda. E isso não só do meu pai, eu tenho que dizer, que veio do combo mamãe e papai. Mamãe e papai. Hoje eu tô com umas referências horríveis. Veio do combo mãe e pai de te tratar como indiferente, que a sua presença lá foi só para cumprir o protocolo do casal que casou e tem que ter filho, sabe? E aí a mãe fez a comida, tá feito, então, alimentei aqui, o pai comprou a comida com o dinheiro que ele trabalhou, então também tá feito. Mais que isso, já é bônus. Sabe assim?
Sim.
É muito foda.
Por isso que eu valorizo muito essas linhas de comunicação não violenta, de parentalidade afetiva. Porque é isso, cara. A gente tá aqui fazendo um episódio desse, com esse teor, por conta de alguma coisa que aconteceu. E, de novo, sem pretensão nenhuma que os nossos filhos não tenham nenhum trauma, né? Aquela velha história. Não quero causar trauma nos seus filhos, então não os tenha. Porque alguma coisa vai ficar. Mas eu acho que o que a gente já enxergou não dá para desenxergar. A gente tem que lutar para mudar.
Exato.
Eu concordo que é isso, assim, a gente tem que pensar que o que a gente tá tentando fazer é diminuir os anos de terapia dos nossos filhos, e com certeza a questão deles vai ser outra, né? Talvez daqui a um tempo eles vão falar assim, as mães tudo louca, ficava sendo muito carinhosa. Nos...
Minha mãe me expôs num podcast que ficou gravado.
Nossa, eu acho que esse vai ser um trauma.
Minha mãe ficava me nomeando sentimentos, nossa, que coisa ridícula. Enfim, mas as questões deles serão outras.
O próximo áudio que vocês vão ouvir é do Gildo. O Gildo é um cara casado com a Cíntia. Eles têm 3 filhas. Uma delas já tá com 10 anos, se eu não me engano. Eu tô fazendo essa pequena introdução do Gildo por conta dos áudios, tal, para sintetizar melhor. O Gildo e a Cíntia, eles fizeram uma opção de vida na qual hoje não foi sempre assim. Mas hoje o Gildo passa a maior parte do tempo, ele fica em casa cuidando das crianças e da casa, e a Cíntia trabalha fora. E ele cuida de 3 crianças. E ele contou no áudio que ele mandou uma história muito bonita sobre como essa transformação se veio também para ele através dos partos das filhas. Onde um primeiro parto sem muita informação, um segundo parto onde ele já teve lá, eles tiveram o parto domiciliar, mas ele conta que ele ainda trabalhava fora, ele não podia ir nas reuniões, pré-parto, né? E aí na hora tirou foto, cortou o cordão, mas ele ainda sentia que assim não era esse o papel que ele queria se colocar ao lado da mulher dele, da parceira dele, e principalmente ao lado das filhas dele. Ele não queria que essa história dele se resumissem a uma participação ali de cortar cordão umbilical, né? Eu tô até falando isso num sentido também figurado de tudo que ele me falou. E aí ele conta que o parto da última filha deles, a Yumi, foi um parto que ele chama de parto cura. Eu achei isso tão lindo quando ele falou, porque foi ali, ele sentiu que ali foi a redenção dele, e ali começou também, não que antes ele já não tivesse, não viesse fazendo algumas mudanças, mas ali ele foi a fundo no que ele pretendia, no papel ali que ele iria exercer apoiando a companheira dele e dando suporte para as filhas dele. Então, no parto da Yumi, ele acompanhou muito mais, ele pôde estar mais presente em todo o processo pré-parto, e ele esteve ali com as outras filhas e com a companheira, aguardando a filha nascer. Então, eu achei muito bonito. Aí, vocês vão escutar o áudio dele, ele vai falar coisas legais.
Aqui em casa, né, a gente tem uma formação um pouco diferente, né, no que diz respeito aos papéis, né. A Cíntia, ela é médica, ela faz plantões aí de 12 horas, 3, às vezes 4 vezes por semana, atende algumas consultas avulsas, esporádicas. E a minha função aqui é do lar. Eu assumi essa função de cuidar da casa, da manutenção dela, vamos dizer assim, de cuidado com as filhas durante o momento que a Cíntia não está aqui em casa. Quando ela não está trabalhando, ela também, né, participa das tarefas de casa, do cuidado com as filhas também. Tudo muito dividido, né, na medida do possível, do que é mais prático, né, na oportunidade que a tarefa surge aí. Mas é tudo muito... A gente busca sempre a igualdade, né? É o equilíbrio. Mas é evidente que tanto eu quanto ela, né, quanto a minha companheira, estamos bem sobrecarregados aí. Mesmo tentando fazer tudo o que tem para fazer na manutenção da casa, ainda muita coisa fica de fora e a sensação de que muita coisa deixou de ser vivida com cada uma das filhas, né? Esse sentimento constante, né, de que nunca é o suficiente, né? Esse sentimento aí, ele é bem desgastante, né? Porque é um sentimento constante, né? Então, para mim, o que pega bastante aí nessa inversão de papéis, né? Não sei se a gente pode dizer assim. O que pega bastante é justamente esse conflito, né, interno, né? De não ter um tempo só para mim. Durante 24 horas, estar em contato constante com essa rotina, né? Esse cuidado. Por mais que seja maravilhosa a paternidade, né? É bem desgastante. Não ter um momento assim que eu possa me dedicar a algo que eu escolhi. A paternidade é um caminho sem volta, né? Não tem como abrir mão. Então, você não ter a escolha de seguir outro caminho, você se dispor a atender as demandas das filhas ou da família mesmo, as demandas coletivas, sempre à frente das demandas individuais, né? Isso é bem cansativo, né? Desgastante e... Grande parte, talvez a essência crucial aí desse conflito interior que fica latente em mim, talvez tenha uma formação aí na maneira, né, como eu vivenciei a minha experiência na formação da minha família, da minha criação. Por sermos descendentes, né, de orientais, existe um machismo, né, muito incrustado aí na nossa família, né, nos nossos ancestrais. A tradição, né, de o homem trabalhar, a mulher ficar em casa cuidando das crias, né, isso gerou um conflito muito grande dentro de mim, pois eu tive que me reconstruir, né, olhar para essa estrutura que foi construída até então no meu ser e tentar mudar isso, questionar, buscar soluções, né, que aliviem esse conflito, né, esse desconforto. Então, esse processo de paternidade abriu uma possibilidade muito grande para eu conseguir alterar, né, curar ou redimir esses valores, né, que eu aprendi com meu pai. E por serem três filhas, né, três meninas, toda essa tradição, né, todo esses valores que foram passados, né, para mim através do meu pai, né, do meu avô, esses conceitos e valores ficaram bem mais evidentes, né, com a chegada das meninas. A gente sempre se manteve aberto, né, nas conversas, nos debates com as meninas, né, sempre com esse olhar, né, de igualdade na formação familiar, na divisão das tarefas, na participação do pai dentro da formação familiar, principalmente, né, salientando, né, a igualdade, né, ou a falta de igualdade que existe atualmente, né. A gente sempre tem a intenção de empoderar, né, o papel da mulher que elas serão um dia. E claro que, né, o formato que a gente aplica aqui na nossa casa, né, que a gente tem aqui na nossa família, isso impacta diretamente, sim, na educação, na formação das meninas. A gente se manter aberto, né, sem preconceitos, às diversas formações familiares que existem hoje, né, isso com certeza impacta diretamente na formação delas. Mas eu, pessoalmente, acredito que, independente da função de pai, né, quem esteja exercendo essa função, seja um homem, né, do sexo masculino ou não, a paternidade pode ser exercida, sim. Essa função de pai pode ser suprida, né, mesmo não sendo um homem, né, do sexo masculino. ou sendo dois homens, né? Essa influência, né, na construção das crianças, ela independe, né, disso, do sexo, da formação, e depende mais, assim, da essência, né, dos criadores, dos educadores, dos tutores, né? A maneira como eles enxergam o mundo, ou a função de pai, ou dentro da formação familiar, isso, para mim, é o que conta, o que impacta diretamente na formação.
Muito foda. O que mais me chamou atenção, assim, no áudio do Gildo foi, primeiro, quando ele fala que sente culpa de que não tá fazendo as coisas direito ou o suficiente. Tá, realmente ele tá atuando como pai, ele tá atuando como deveria ser, né? Perfeito.
Perfeito. Você tá sentindo
culpa. É algo que a gente não quer chegar lá. A gente quer desconstruir essa culpa, óbvio. Mas se ele tá sentindo isso, é porque ele tá no caos junto com a gente.
Dá vontade de falar, isso, querido, é isso que a gente sente. Bem-vindo.
Aí já
dá vontade
de chegar pra roda, né? De dar um abraço. Eu falei, vem aqui, vamos te abraçar, porque tá todo mundo fodido mesmo. E aí, dele falar também do conflito, desse desconforto, cara, eu não tô, do conflito interno dele, eu não tô fazendo nada pra mim, eu tô aqui só criando criança.
Gente, eu ia falar isso, eu falo, gente, vocês reconhecem alguma coisa na fala do Gildo? Porque é exatamente o que a gente fala aqui sempre, e é muito bonitinho porque ele fala, nós estamos sobrecarregados, eu e a minha parceira, porque realmente a Cíntia também, né, provavelmente tá sobrecarregada, mas Eriquinho, é exatamente as mesmas coisas que eu, tipo, me chamou muita atenção.
Deus,
eu ia...
E aí, isso pra mim prova isso, que não tem essa, não é o pai, não
isso.
Tem que ser o sexo masculino, não é, não faz falta ter homem, sabe, não faz falta, não é questão do homem, não é questão da figura, a figura masculina, foda-se, é quem tá ali, é quem quer estar presente, quem quer criar, quem quer participar na formação de uma criança para essa sociedade, sabe? E quem faz isso, quem quer realmente ter um vínculo com essa pessoa, é disso que se trata, é sobre isso. É sobre isso.
É, e o Mari, eles não têm ajuda de... Tem família, alguma com a avó?
Não.
É, então, porque eu fico pensando isso.
Que eu saiba não, né? Não sei. E eles ainda parece que optaram por não ter nem ajuda externa, assim, faxineira, nada, assim. Ele que lava os banheiros, ele faz as coisas lá. A Cíntia também, né? Quando ela não tá de plantão.
E aí, Maria, eu acho que isso também... Isso é essa configuração da nossa sociedade, das pessoas estarem cada vez também mais afastadas, isoladas, né? Uma da outra, ainda mais morando em cidade, assim, né? Porque, assim, então... A gente está chegando a essa conclusão de que esse peso não diz respeito ao papel social de pai, mãe, homem, mulher, né? Casais heterossexuais, papai, mamãe, filhinho. E sim, quem tá ali, no que assume esse lugar de principal cuidador, vamos dizer assim, das crianças, né? Porque as outras funções divide quando, né? Mas o quanto esse lugar é cansativo, exaustivo fisicamente e predispõe uma disponibilidade da pessoa emocional, acima de tudo, que a gente não está preparado. Então eu fico pensando que esse combo, o combo aí, Erika, esse combo do pouca gente para ajudar, né, nas nossas aldeias, tem pouca gente para criar as crianças, e essa romantização, a gente chega nesse lugar de... Puta, como é foda. Tipo, ninguém me contou que era foda pra caralho, que eu vou ficar pelo menos, sei lá, 15 anos da minha vida sem ter uma porra de um tempo só pra mim. É isso, porque até essas crianças crescerem e tal. Porque, assim, entendo que uma hora, quando, né, as crianças saem de casa e tudo mais, a nossa realidade também já é outra, né? Enfim, nossos anseios também são outros. Mas durante um tempo, é isso. Não é que a criança só vai dar trabalho os primeiros meses sem dormir, né? Que é isso que é falado. Ai,
não, cara, eu acho que eu vou fazer mamadeira pro Francisco com 19 anos, sabe? Eu não aguento. Eu tenho essa sensação, tipo, porra!
E não. Aí, Erika, não é... Você para uma hora de fazer mamadeira, né? Mas vem todas essas outras demandas depois de um pré-adolescente. Que
vai ter que comprar camisinha daqui a pouco.
Ah, que inferno, que deve ser também essas outras questões da criança do, sabe, do limite, não limite, porque agora a gente tem muito mais um pouco do controle, né, pela criança. Então eu acho que é esse lugar de gente, mas ninguém falou que ia ser fácil, só que vai ficando mais difícil à medida que a nossa expectativa, a gente não tem essa expectativa e que a gente não tem essa ajuda real da comunidade, de tipo...
E posso falar, aqui, né? Fica difícil também, porque eu tava conversando isso com uma amiga minha... E eu imagino que seja um pouco a situação do Gildo e da Cíntia também, a maneira com que a gente escolheu criar, A gente escolheu que a gente não vai espancar, que a gente não vai tacar o foda-se para as questões da criança. Então, é bem aquela camiseta da Pri, né? Paternidade. Se tá fácil, você tá fazendo isso errado. Isso se transpõe também para maternidade. Acho que maternidade nunca vai ser fácil. A paternidade tem uma pontinha de ser um pouco mais fácil sempre, né?
E não vai ser fácil exatamente porque a gente tá configurada nesse sistema patriarcal.
Exatamente.
Por causa dele, é culpa desse sistema que não é fácil, porque é isso, não tem ajuda, porque é produção, é capitalismo e patriarcado.
Assim,
a coisa que a gente já discutiu no episódio falando de patriarcado é isso, cara. Enquanto a gente tá dentro dessa merda.
E até voltando sobre a questão do patriarcado, eu a palavra conflito que o Gildo usou, assim, eu leio muito como esse conflito interno de, cara, eu quis isso, eu aceitei isso, mas. Também deve ser meio tenso, né? A configuração do mundo não é essa. A configuração do mundo tá te dando um boi, só que você que não quer abraçar. Então é a sua escolha de estar ali no fazer
contra
diferente.
Contra a corrente, né?
Porque
muito provavelmente, sei lá, a grande maioria dos amigos homens dele, pai, sei lá, quando chama pra ir tomar uma cerveja, ele não vai porque a mulher tá de plantão e ele que tá lá.
E o Gildo, pra mim, ele é a personificação daquilo que a gente falou. De que quando é importante para você, você faz diferente, e isso ficou muito claro numa fala para ele assim: paternidade é um caminho sem volta. Você, depois do momento que você é pai, acabou, não é mais. Se ele tem esse pensamento, é porque ele entendeu o negócio.
E esse é o meu maior conflito quando eu virei mãe. É sem volta. Não tem desistência. Aqui não tem, tipo, cancelado.
Não aceitamos devolução.
Então, só que pra muita gente, paternidade tem volta sim. Pro cara pro cara que é o pai da menina lá da Júlia, paternidade tem volta. Então, assim, posso continuar aqui na minha luta ali. Lindo, maravilhoso, paternidade tem volta aí, entendeu? Então, quando você entende que paternidade não tem. Porque assim, ninguém fala isso da maternidade. Maternidade é uma condição sine qua non. Você é mãe, acabou, não tem volta. E não tem mesmo. A gente se. Não importa se você mergulhou fundo em você ou se você preferiu não mergulhar tão fundo. É uma tatuagem na testa, como diz a Real Mother. Maternidade é uma tatuagem na testa. A paternidade. Por conta do sistema patriarcal que a gente vive, nem sempre é assim. Só que a fala do Gildo nos mostra que é possível. Se você quiser sair desse conforto, é possível.
Exato. Perfeito. Vamos queimar o sutiã, então, depois dessa?
Nossa Senhora!
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar. Vai mudar.
Então, nessa parte final do programa, a gente indica algo que a gente tenha lido, assistido, ouvido, que tenha feito sentido aí pra gente nessa quinzena.
Vou até indicar uma coisa só, depois desse episódio já foi denso e longo. Mas eu vou indicar a série Dear White People, que é Cara Gente Branca, né, que eles traduziram, na Netflix. É uma série muito legal, ela é leve, tratando de um tema não tão leve assim. Tô na última temporada, tô gostando bastante. Enfim, não tem tanto a ver com a paternidade em si, mas fala um pouquinho do racismo, do sistema patriarcal também, que acaba favorecendo não só os brancos, mas os brancos e homens, e por aí vai. Ela fala bastante de feminismo também, eu tô gostando.
Eu vou ser breve então, também, vai.
Indicar o Comunicação Não Violenta, um livro ótimo.
Quero indicar um perfil no Instagram, mas mais especificamente uma live. O nome do perfil é @contodevista. O perfil é da Renata, ela é uma psicóloga e consteladora familiar. Então, esse lugar da constelação familiar, que como vê, né, a família como um sistema, assim, é muito interessante. E esse perfil dela, ela é muito sobre o trabalho dela e tal. E tem uma live que ela fez com a educadora parental Lua Barros, analisando o seriado This Is Us, que já indicamos aqui, né, a Eriquinha, a Dani, não lembro. Essa live que ela fez no dia 23 de julho, o nome da live lá, é a última que tá no perfil dela, This Is Us. Então, assim, quem, ela dá vários spoilers, inclusive da última temporada. Quem não assistiu e não quer spoiler, não assista a essa live. Porém, a live, mesmo para quem não assistiu This Is Us, é muito interessante porque traz esse olhar sistêmico para a família, né? O papel do pai, da mãe e dos filhos, independente de gênero ali. Enfim, então eu achei muito interessante esse olhar sistêmico para as famílias. É isso.
Eu vou indicar o melhor filme da minha vida, zoando. Não era. Não, eu vou indicar uma série que me indicaram. Quem me indicou foi a Kátia, nossa ouvinte, querida presidente do fã-clube de Indaiatuba. E aí a gente fica trocando as coisas, trocando figurinhas de filmes e séries. E aí ela me indicou essa série e eu comecei a ver e amei. Chama Kirin, de Brincando, com o ator super famoso, o Jim Carrey. E ele é muito bom, um ator, né? Puta que pariu, ele é muito bom. E muito. Essa série já tem duas temporadas. A Globoplay colocou as duas lá. Eu nem tava sabendo que já tava na segunda. É uma série que começou em 2018 e agora tem a segunda temporada, saiu esse ano. E o Jim Carrey, ele faz um personagem que é um desses apresentadores infantis, de programas infantis, de tipo, sei lá, 30 anos ele é apresentador, acho que não é tudo isso, mas super conhecido, é basicamente o cara mais fofo e gentil do mundo, assim, o personagem dele. Então, tipo, é um cara super amado e ele passa por uma dificuldade, assim, uma tragédia na vida dele pessoal e é aquela coisa, como... Ai, eu tô querendo falar, mas não tô querendo dar spoiler da história, porque ela é muito bem contada. O produtor executivo da série é o produtor do melhor filme da minha vida, do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Então, a série é muito bem feita, o roteiro é impecável, ela é surpreendente, porque ela é comédia, mas ela tem um drama, então você tá rindo, daqui a pouco você tá chorando. Então, putz, vale a pena. Na Globoplay, tem uns dias de graça lá pra quem não é assinante. Dá tempo de assistir, sabe? Corre e assiste essa série, porque ela é curtinha, sabe? São 10 episódios de 20 minutos os episódios, então é bem rápido de assistir, vale a pena. E, como sempre, né, no Torrent, mais próximo de você, você também encontra, que é onde eu estou, no caso, assistindo. Mas muito boa, vale a pena, tô amando.
Ai, já fiquei com vontade de assistir, que faz muito bom. Nossa, é muito legal. Fiquei pensando várias coisas que eu podia falar e não falei. Aí ela falou, nossa, eu quero assistir.
Mas cara, gente branca, eu tô assistindo também, tô adorando, tô achando muito boa, Maria. Vale muito a pena mesmo.
Inclusive, o pessoal que quiser fazer publi, tá vendo? A Eriquinha é...
Exato, Netflix. Publi. Netflix, estamos aqui, é só fazer uma publi aqui. Já pensou? Bom, então é isso, gente. Depois desse episódio gigante, mas os paizões merecem, né? A gente tá aqui nesse mês do cachorro louco. Beijos, muito obrigada. Mete o louco aí. Vamos que vamos.
Ai, gente, obrigada. Espero que tenha todo mundo passado um bom dia dos pais, com pai, sem pai, enfim. E é isso, até outra semana e já tem mais tetas, hein? Na outra semana.
Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Mais uma data comercial, comemorativa, mas que pode ser um bom motivo pra gente dar feliz dia dos pais pra quem é pai.
Exato.
Beijos.
É isso aí. Beijos, eu esqueci de falar, siga a gente lá no Instagram, no Twitter, @tetasnamesa, manda textão pro tetasnamesa@gmail.com. Beijos, até semana que vem com mais tetas e até daqui a 15 dias.
Tchau!
Tchau, tchau!
Tchau.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.